8h43, a decisão final para a entrada em vigor de novas tarifas dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros deve ser anunciada nesta quarta-feira. As vésperas da data limite foram intensificadas para as negociações e tratativas diplomáticas entre os dois países. Empresários do Brasil e americanos tentam fechar um acordo para evitar a imposição de um tarifaço de 25%, com um possível adicional de 12,5% sobre produtos brasileiros. E projeções da CNI apontam que, se as taxas entrarem em vigor, mais de 4 mil produtos exportados pelo Brasil serão afetados, o equivalente a quase 15 bilhões de dólares em exportações. A economia direta de hoje repercute o impacto dessas novas tarifas e, para isso, está aqui ao nosso lado para conversar sobre esse assunto o consultor legislativo Pedro Garrido. Pedro, muito obrigado pela sua presença aqui. Um bom dia para você.
Obrigado, Mauro. Bom dia.
Pedro, vamos tentar explicar primeiro a diferença, né, da justificativa legal desse tarifaço para o que aconteceu no ano passado, né? O ano passado se baseou na reciprocidade em tarifas emergenciais que o Supremo americano, né, a Suprema Corte, derrubou. Nesse ano é diferente, né? São focadas em práticas desleais, né? Como supostamente desleais, como o sistema PIX, alegações de trabalho forçado, denúncias de corrupção. E aí eu aproveito para emendar, você estava me dizendo aqui que houve já investigações anteriores em relação ao Brasil nos Estados Unidos. Explica para a gente tudo isso aí, por favor.
Claro, Mauro. É uma questão super importante, diz respeito à legislação interna dos Estados Unidos, nessa chamada seção 301 da Lei de Comércio. Já houve investigações contra o Brasil, principalmente no setor de informática, medicamentos relacionados à propriedade intelectual. Caso de medicamentos, no caso de informática, era a legislação de informática anterior, na década de 80, que tinha uma reserva de mercado. E também benefícios para empresas nacionais. Então, houve já um uso, né, dessa legislação contra o Brasil. Essa legislação, ela diz respeito a práticas desleais, como você já adiantou. No caso das tarifas chamadas recíprocas, né, que é aumento de para a gente é um imposto de importação, né, mas no resto do mundo é muito utilizado o termo tarifas. As tarifas, no início, no ano passado, numa data que foi um marco, que o presidente Donald Trump chamou de Dia da Libertação, ele usou tarifas chamadas recíprocas, em que ele queria reduzir o déficit comercial dos Estados Unidos com determinados países, e mesmo países que não tivessem déficit, como o caso do Brasil. O Brasil, no relacionamento bilateral, né, dos Estados Unidos com o Brasil, os Estados Unidos têm superávit na balança comercial e um superávit enorme também na balança de serviços, né? Transferências relacionadas à compra e venda de serviços. Além de remessas de lucros que são isentas, né? Não só para os Estados Unidos, mas para todos os países. Até a legislação recente da reforma do imposto de renda. Mas, enfim, os Estados Unidos utilizam essa seção 301 também para fazer pressão sobre determinados países. A China também é um grande exemplo, para fazer pressão sobre outros países para obter benefícios econômicos. Então, por exemplo, o caso do etanol, que é uma abertura do mercado de etanol brasileiro, que é um dos seis grupos, né, dessa investigação recente, que foi iniciada ano passado, como você bem citou, contra produtos, serviços, inclusive regulação, inclusive sobre desmatamento no Brasil, né? Que poderiam gerar tarifas, né, adicionais de 25%. E também uma outra preocupação que foi trazida pelos Estados Unidos com relação a trabalho escravo, né? Então tem acusações ali também infundadas, né, contra o Brasil, poderiam ter tarifas de 12,5% a mais. Então poderia ser uma quantidade grande de tarifas sobrepostas que elevariam muito a tributação de produtos brasileiros. Então, né, o PIX está muito à frente dessa discussão, está uma preocupação muito grande Né? Inclusive, já tive a oportunidade aqui de falar para vocês na TV, na rádio, que realmente há uma acusação também fundada de que haveria um privilégio para, no caso, o Banco Central, né, e desse sistema PIX, mas a gente pode lembrar que no próprio Estados Unidos tem um sistema de pagamento instantâneo feito pelo Fed americano, que é o Banco Central americano. Isso foi trazido nas audiências públicas que foram realizadas semana passada sobre esse assunto. Então, diversos representantes do mundo empresarial trouxeram argumentos, inclusive, no caso do PIX, de que a empresa de cartão, bandeiras de cartão americanas, não estariam perdendo, elas continuaram ganhando mercado. Não ganhando mercado, mas continuaram aumentando suas vendas. Né? Então, não teriam sido impactadas, não haveria um uso do PIX para prejudicar empresas americanas. Mas tudo isso talvez não importe tanto, porque é uma questão dos Estados Unidos de pressionar os outros países para ele obter benefícios econômicos. Então, não só aquelas tarifas recíprocas que foram, como você falou, derrubadas pela Suprema Corte americana, mas no dia seguinte os Estados Unidos já utilizaram um outro mecanismo, um outro instrumento jurídico para colocar tarifas de 10%, que né, em substituição ao outro mecanismo jurídico que tinha sido derrubado, né, pela Suprema Corte. Então, essa tentativa do governo, do atual governo, de fazer essa pressão, ela também está relacionada, como, né, no início eu tinha falado, sobre relacionada com o interesse dos Estados Unidos em pressionar seus parceiros comerciais para obter vantagens. Então, entre as várias, é uma miscelânea de questões relacionadas à acusação contra o Brasil na sessão 301. Tem questões muito variadas, né? O etanol, PIX, propriedade intelectual, que inclusive pega 25 de março em São Paulo. Questões relacionadas a desmatamento, que não, né? O governo Trump não é conhecido como, né, como um governo muito preocupado com nem questões sociais do trabalho escravo, nem com relação a desmatamento, mudanças climáticas, nada assim. Mas são argumentos que foram pegos meio que para tentar trazer esse quadro de acusações contra o Brasil e pressionar o Brasil para uma abertura comercial, de investimentos ou de qualquer benefício econômico que esteja sendo pensado, né?
Agora, Pedro, apesar das negociações intensas dos últimos dias, o clima é de pessimismo, né? Esse tarifaço parece meio que inevitável ou não?
Olha, talvez sim. Mas, assim como no passado, em relação a outros países, a ideia é impor tarifas e não necessariamente mantê-las para sempre, mas tentar trazer ali para uma mesa de negociações algumas vantagens que sejam perceptíveis, né, para o governo americano, para eles conseguirem ou venderem mais produtos, né, ou produtos e serviços, ou facilidades em termos de investimento, por exemplo, a discussão sobre terras raras, minerais críticos e estratégicos. Isso parece bastante associado a toda a preocupação de política externa americana, em garantir mercados, em garantir fornecimento desses produtos e outros, né? Mas acho que uma coisa que é relevante notar aqui para o nosso telespectador, nosso ouvinte, é que existem diversas outras tarifas que já se colocam. Essa de 10% que eu tinha mencionado. Tem uma outra seção 232 de uma outra legislação de comércio americana que trata de produtos específicos. Então, o aço brasileiro já está sendo sobretaxado, né? Produtos de madeira e outros. E é uma questão do governo americano de tentar se posicionar e tentar regular o seu próprio comércio. Então, ele pode se fechar para o Brasil, e realmente tem acontecido, as exportações do Brasil para os Estados Unidos caíram muito, ou seja, inclusive o superávit americano ele aumentou muito no comércio de bens. Isso prejudica o Brasil e prejudica especialmente as exportações de bens industrializados do Brasil. mesmo aquela indústria com menor valor de agregação, como, como há uma preocupação muito grande com as carnes, né? Então, uma preocupação muito grande com açúcar, além de alumínio, o próprio aço, né, tem sido prejudicado. Então, é bem possível que elas sejam realmente implementadas, mas vai depender um pouco da visão estratégica dos Estados Unidos. Olha, como é que eu vou pressionar o Brasil, assim como ele pressiona a China, né, e outros países, como é que eu vou pressionar para obter as vantagens que eu quero? Então, assim, às vezes o argumento jurídico, a justificativa, é um pretexto ali para você tentar obter aquelas vantagens. Com relação ao Pix, eu não sei como é que... Eu não sei o que poderia ser feito, mas também uma tentativa de pressionar e talvez obter benefícios regulatórios em alguma outra questão que às vezes nem está relacionada diretamente àquele produto ou àquele serviço especificamente. Então, isso daí é realmente um jogo ali de coerção econômica ou ameaça de coerção econômica uma posição dos outros países, no caso aqui o Brasil, para se defender e tentar ter uma posição soberana para negociar. Então, parece que os negociadores brasileiros não querem discutir o PIX, porque é uma questão regulatória de política pública brasileira, não deveria ser parte de uma barganha comercial. Mas fica essa sombra ali de como que isso pode ser utilizado. É bem capaz realmente de termos tarifas, mas elas podem ser retiradas no momento seguinte, a depender de uma previsão, uma expectativa de benefício do governo americano, como já aconteceu no passado, no caso de informática ou de propriedade intelectual e medicamentos. Então, é uma questão que não é simples, vai depender muito das negociações. Difícil prever, né? Olha, vai acontecer, vai ficar.
Mas, por exemplo, os negociadores parece que estão focando mais na lista de exceções, né? Não dá para evitar a tarifa de modo geral, mas dá para ampliar essa lista de exceções, por exemplo.
Sim, com certeza. E é uma questão importante que você traz com essa preocupação, porque muitos industriais americanos destacam que você taxando alguns produtos que são base para fazer alimentos ou produtos industriais nos Estados Unidos, muitos dos produtos que seriam taxados encareceriam os custos para as empresas americanas, dentro do território americano. Então, essa é uma questão central, porque eventualmente vai ser muito importante para os Estados Unidos, mesmo que tenham interesse de pressionar, vai ser muito importante que eles abram diversas exceções para não encarecer os seus produtos internamente, não gerar inflação ou distorcer algumas cadeias produtivas, porque hoje há uma complementaridade muito grande entre exportações brasileiras e produção nos Estados Unidos. Apesar do Brasil não ser... os Estados Unidos não dependerem do Brasil, né, existem grandes conexões nessas trocas bilaterais. Mas, volto a dizer, os produtos industriais acho que seriam bastante prejudicados, né? Os números que você falou de 15 bilhões, 4 mil produtos, eles recairiam especialmente sobre produtos industriais brasileiros, que são a parte mais nobre das exportações, que realmente levam a um desenvolvimento econômico maior no caso do Brasil. Então, máquinas e equipamentos, por exemplo, são bens não só de maior valor agregado, mas também de maior nível tecnológico, seriam fortemente afetadas. É realmente uma dificuldade para o Brasil, mas o Brasil tem mecanismos. Tem a lei de reciprocidade econômica, que foi aprovada aqui no Congresso, inclusive aprovada na Câmara no dia que as tarifas americanas estavam sendo anunciadas, aquelas recíprocas, no ano passado. Ele traz diversos instrumentos para retaliar, para fazer compensações relacionadas a essas práticas unilaterais dos Estados Unidos e coercitivas que não, acho que é importante frisar, que não são condizentes com o regime multilateral do comércio, que está centrado na Organização Mundial do Comércio. Elas violam, essa legislação americana já foi objeto de reclamações junto ao anterior ao GATT e à OMC, a Organização Mundial do Comércio, diversas vezes, porque elas violam essas regras do comércio internacional. Você deveria, os Estados Unidos deveriam entrar na OMC contra o Brasil por práticas desleais, e aquilo seria julgado por um painel, depois um órgão de solução de controvérsia, que hoje em dia está paralisado por conta dos Estados Unidos. Mas a ideia é que eles deveriam recorrer a essas regras multilaterais e não aplicar de maneira unilateral essa legislação interna deles, que é um outro ponto de dificuldade, né? Então, quando você quer o mundo deveria ter regras multilaterais que fossem seguidas por todos, mas muitas vezes na área econômica, da política econômica externa, se aplica uma certa lei do mais forte em quem consegue...
Principalmente agora, né?
Exatamente. Né? Quem consegue impor seus interesses sobre os outros de maneira coercitiva. Né? Te espera que haja um diálogo e que o Brasil tenha uma posição soberana para se contrapor a essas medidas dentro das suas possibilidades e dentro da sua vontade de fazer prevalecer o seu desenvolvimento econômico. O Brasil não deve abrir mão do seu desenvolvimento econômico, das suas políticas públicas, da sua regulação sobre diversos setores, inclusive setores que são sensíveis, que estão sendo injustamente acusados pelos Estados Unidos de serem desleais ou lenientes, como o caso do desmatamento ou mesmo de trabalho forçado, que na verdade o Brasil ele tem uma regulação específica sobre isso, que é robusta, que, enfim, não faz jus às acusações falsas americanas.
Agora, Pedro, vamos tentar imaginar aqui qual seria o pior cenário, né? O que poderia acontecer nesse pior cenário? Qual seria a maior taxa? O prejuízo, não sei se é possível estimar. Quais setores seriam afetados no pior cenário?
Então, essa aplicação ela pode ser aplicação de tarifas, né? Teria uma de 25%, mais uma outra de 12,5%, essa última relacionada a questões de suposta leniência, suposta falta de vontade ou de capacidade de aplicar medidas contra o trabalho forçado. O de 25% seria associada à questão das práticas desleais. O que acontece? Essas tarifas podem ser somadas, então você teria ali mais 37,5%, né, em tese, e elas poderiam ser aplicadas sobre quaisquer produtos ou questões que se relacionem aos interesses americanos. Então, os Estados Unidos também poderia, eventualmente, trazer restrições diferentes sobre investimentos, sobre propriedade intelectual também. Mas ele tem tratado muito em termos de tarifas. Né? Então, olha, eu não gosto da sua... Inclusive da sua política interna, né? já houve taxação sobre o Brasil, tarifaço com relação ao Brasil, em que tinha tarifas de 10% e depois foram adicionados mais 40%. Então, chegou a 50% em uma gama grande de produtos ali no ano passado. Né? Inclusive reclamações sobre política interna, sobre questões judiciais no Brasil. Então, haveria razões econômicas e extraeconômicas ali para aplicação de tarifas. Tudo isso para dizer que, às vezes, o instrumento é utilizado de maneiras muito, muito diversas e com interesses de você prejudicar certos produtos que sejam mais estratégicos para os outros países. No caso da discussão da China, é principalmente sobre os produtos de alta tecnologia, como a tentativa de forçar a China a não chegar na fronteira tecnológica, não ter avanços tecnológicos em certos produtos, semicondutores, outros produtos da revolução tecnológica em curso, né, da indústria 4.0. Mas no caso do Brasil, é para tentar forçar ali que o Brasil ceda em algumas questões. Então, assim, produtos industriais, máquinas e equipamentos, já falei, alumínio também seria impactado. Segundo a CNI, né, que fez uma pesquisa sobre esse assunto, né, você mesmo falou, 4 mil produtos, cerca de 15 bilhões ali de impacto por essas tarifas. Então, açúcar, as carnes, é interessante que o setor de carnes americano, o setor politicamente importante, né, nos Estados Unidos também, eles se manifestaram nessas audiências que ocorreram sobre para basear, né, para trazer audiências públicas, para trazer insumos para a decisão do USTR, que é esse órgão, né, de comércio americano, que vai embasar a decisão do presidente dos Estados Unidos. Em última instância, é o presidente dos Estados Unidos que pode acatar ou não. Né? Mas nessas audiências, é interessante notar que o setor de carnes falou: não, olha, eles estão prejudicando, as carnes brasileiras estão prejudicando as nossas. Então a gente quer uma proteção. Então, é uma quantidade enorme de interesses ali em jogo, mas volto a dizer que órgãos da Câmara de Comércio, né, Brasil e Estados Unidos, inclusive, e a Confederação Nacional da Indústria, inclusive, fizeram uma carta conjunta: olha, por favor, não apliquem essas tarifas, vamos negociar, vamos chegar no entendimento, porque há uma grande complementariedade entre os setores produtivos. Então, essa preocupação é realmente muito grande, e os impactos podem ser bastante severos, mas sobre produtos específicos, sobre cadeias específicas, mas diante de um fechamento da economia americana para os produtos brasileiros, o Brasil também pode procurar outros parceiros. Pode tentar outros países para escoar seus produtos industriais, é difícil, mas pode tentar. Então pode ser que seja ali no longo prazo, se essas tarifas forem aplicadas, se elas se mantiverem, junto com as outras tarifas que já existem, sobre as quais a gente já falou, se esse fechamento do mercado americano, essa regulação do comércio americano, se essas características todas se mantiverem, pode ser mais interessante para o Brasil tentar buscar outros parceiros para desenvolver suas exportações, que, volto a frisar, elas são importantes, especialmente as industriais, são importantes para alavancar o crescimento e o desenvolvimento do Brasil, especialmente esses produtos mais avançados do ponto de vista tecnológico. E o Brasil vai ter que navegar por esse mar turbulento, né, de muito protecionismo, principalmente os países mais ricos, né, na economia mundial, e tentar se posicionar da maneira mais soberana possível. Acho que isso é o desejo ali, mesmo diante desse fechamento das economias, desse aumento do protecionismo, dessas acusações infundadas, né, mas usadas como pretexto, como justificativa para um protecionismo maior, para uma tentativa de substituição de importações mesmo. Nas falas das autoridades americanas, há essa ideia: não, olha, a gente vai aumentar a tarifa aqui para haver investimentos nos Estados Unidos, para a gente substituir, retirar essas importações e fazer mais nos Estados Unidos. O America First, né, a América primeiro, né, os Estados Unidos primeiro, é uma tentativa também de reindustrializar os Estados Unidos, de fazer uma política industrial. Tudo isso se relaciona a esse nosso cenário. Então, a tendência, acredito eu, pelo menos ali no curto prazo, é de um grande protecionismo mesmo nos Estados Unidos, União Europeia, diversos países ricos. E o Brasil precisa se acertar e criar uma estratégia de longo prazo para tentar usar o comércio exterior para o seu desenvolvimento, assim como os outros países estão usando, com políticas industriais de comércio exterior que sejam as mais adequadas diante desse cenário aí de grande protecionismo e de intensificação de políticas industriais nos outros países. Então, é um cenário complexo. O Brasil deve sofrer, a economia brasileira deve sofrer, mas o Brasil tem instrumentos não só para retaliar e trazer e compensar as medidas desleais feitas contra o Brasil, mas também de se organizar, de ter um planejamento para buscar uma inserção internacional que seja melhor e que, enfim, escolha outros parceiros, busque outros parceiros para o seu próprio desenvolvimento econômico e social.
É um cenário desafiador, né? Nós conversamos aqui sobre a decisão final para a entrada em vigor de novas tarifas dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, que deve sair na quarta-feira. Conversamos com Pedro Garrido, que é consultor legislativo. Pedro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no painel eletrônico.
Eu que agradeço, Mauro. Um prazer.